pensais que j'avais.
Dez horas e 30 minutos em Paris, 6:30 pelo horário de Brasília. No ar, Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Patrícia Moribe.
Bom dia. Tempo instável em Paris, 12 graus. Hoje é domingo, 22 de fevereiro de 2026. Vamos aos destaques desta edição. Lula manda recado para Trump defendendo que todos os países sejam tratados com igualdade. Brasil encerra participação nos Jogos de Inverno com campanha excepcional. Milhares vão às ruas de Lyon, na França, em marcha, lembrando um manifestante de ultradireita morto a pancadas por radicais de esquerda. Mais informações a seguir. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou um recado direto ao presidente americano Donald Trump, defendendo que todos os países sejam tratados com igualdade. Falando de Nova Delhi, Lula afirmou que o Brasil não deseja uma nova Guerra Fria, nem interferências externas, buscando apenas viver em paz e gerar empregos. A declaração ocorre em um momento de ajuste nas relações comerciais, após a Suprema Corte dos Estados Unidos decidir que Trump não possui autoridade para impor tarifas de importação de forma arbitrária. Após o anúncio da corte, Trump decretou a imposição de taxas globais de 10% sobre produtos importados, que elevou o índice para 15%. Lula viaja a Washington em março para se reunir com um líder americano. Aos 80 anos, Lula ressaltou que ele, Trump, de 79, tem a responsabilidade de tratar a democracia com seriedade e dialogar olho no olho. Antes de Washington, o presidente brasileiro ainda cumpre agenda oficial na Coreia do Sul. Brasil encerra a participação nos Jogos Olímpicos de Cortina, Milão, com uma campanha excepcional. Luciana Quaresma.
O país encerra esta edição com a melhor campanha já registrada, impulsionada pelo ouro conquistado por Lucas Pinheiro Braten, a primeira medalha brasileira em esportes de inverno e também a primeira da América do Sul na história olímpica. A competição também evidenciou a renovação da equipe nacional. No snowboard halfpipe, Agostinho Teixeira, de 20 anos, assinou um dos desempenhos mais expressivos do Brasil na modalidade, confirmando o surgimento de uma geração competitiva. No esqui alpino, o país voltou a ter uma representante após mais de uma década. Alice Padilha, de apenas 18 anos, fez sua estreia olímpica no slalom feminino. Criada nos Estados Unidos, ela largou bem, mas após um erro ainda no início da descida, acabou eliminada da prova. Apesar do resultado, a jovem destacou o aprendizado físico e mental da experiência.
Eu estou muito feliz para esquiar para o Brasil. Foi uma boa opportunity, uma boa experience para treinar com meninas que são o melhor do mundo.
Um encerramento que combina conquista histórica e renovação, projetando novos horizontes para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno. Luciana Quaresma, de Milano Cortina 2026, para a Rádio França Internacional.
Milhares de simpatizantes da direita radical tomaram as ruas de Lyon, no centro-leste da França, neste sábado. O ato foi em homenagem a Quentin de Ronca, militante de 23 anos espancado até a morte por membros da ultra-esquerda. Segundo as autoridades, cerca de 3.200 manifestantes participaram da marcha, mas o tom de luto rapidamente deu lugar a slogans políticos agressivos. O grupo acusou o partido de esquerda França Insubmissa de cumplicidade no crime, apontando que dois dos suspeitos detidos são colaboradores de um deputado da legenda. Pelo menos duas pessoas foram sido flagradas fazendo saudações nazistas durante o percurso. Houve registro de contra-protestos de grupos antifascistas, mas a marcha se dispersou sem confrontos físicos diretos, sob forte vigilância policial. A Rússia atingiu a Ucrânia com um ataque massivo de dezenas de drones de combate e mísseis balísticos e de cruzeiro na madrugada deste domingo. O alvo principal da ofensiva foi a infraestrutura energética do país, com explosões registradas na capital Kiev, no porto de Odessa e em regiões centrais. Relatos oficiais confirmaram ao menos um morto e 5 feridos até o momento. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, classificou a ação como ataques terroristas em massa e apelou à comunidade internacional por sanções severas contra o Kremlin. Por outro lado, áreas sob ocupação russa também sofreram ofensivas significativas. A região de Zaporíjia, parcialmente controlada por Moscou, enfrenta cortes severos de eletricidade após um potente ataque de Kiev contra a infraestrutura energética local.
Rádio França Internacional. Patrícia Moribe.
Domingo, 22 de fevereiro de 2026. Revistas semanais francesas analisam a violência política na França após a morte de um jovem militante de ultradireita por ativistas de extrema esquerda. Dupla de artistas gaúcho explora universo e linguagem em exposição em Marselha. Nosso programa conversou com a jogadora brasileira do Lyon, Tarciane, convocada para os jogos amistosos da seleção brasileira a partir da semana que vem. E não perca mais um episódio do nosso curso de francês Parlez-vous Paris.
A semana na imprensa.
Ana Carolina Pelliz.
As revistas francesas desta semana analisam o aumento da violência política e a formação de movimentos de esquerda radical na Europa após a morte de um jovem militante ultranacionalista em Lyon, no centro-leste da França. Quentin Derrank, de 23 anos, morreu no último sábado após ter sido violentamente agredido em um confronto com um grupo rival. Os suspeitos pertencem ou são próximos do movimento antifascista La Jeune Garde. A revista Nouvelle Obs traz uma entrevista com o jornalista e escritor Sébastien Bourdon, especialista em movimentos antifascistas. Ele explica que o La Jeune Garde surgiu em 2018 em Lyon, uma cidade onde a extrema-direita radical se implantou e ganhou força nos últimos 20 anos. Segundo o autor, apesar de ter nascido como reação ao ultranacionalismo, essa corrente antifascista tende a não limitar seu combate à luta contra a extrema-direita, atuando também contra a violência policial, em defesa de pessoas exiladas e contra a islamofobia. A revista L'Express destaca que Roma também enfrenta uma onda de violência política que levou o governo de Giorgia Meloni a adotar medidas inéditas. Após uma grande manifestação em Turim contra o fechamento de um centro ligado ao movimento anarquista, em 31 de janeiro, confrontos violentos deixaram dezenas de policiais feridos, gerando forte repercussão nacional. Segundo dados da Europol, 18 dos 21 ataques classificados como terrorismo de esquerda ou anarquista na União Europeia em 2024 ocorreram na Itália.
Reportagem.
Daniela Franco.
O Fundo Regional de Arte Contemporânea de Marselha, o FRAC Sud, no sul da França, acolhe a exposição Champs Étoilés, Campo Estrelado, da dupla de artistas gaúchos Ângela Detânico e Rafael Laim. A mostra é um convite aos visitantes a mergulhar na imensidão do universo, propondo uma experiência contemplativa que também leva a uma reflexão sobre os mistérios do cosmos. Ao todo, Ângela e Rafael exibem em Marselha 6 obras, onde a luz é o fio condutor. A RFI foi até Marselha acompanhar a abertura da exposição e conversou com sua curadora, Muriel Anjalhan.
É uma exposição que nos fala das nossas origens, dos seres vivos desde o Big Bang. E mais de 13 bilhões de anos depois, essa luz que criou a vida na Terra continua existindo. Então essa reflexão nos convida a nos descentralizar e a compreender que nesta cadeia ambiental e do universo, nós somos apenas um elo. E neste ponto a cultura brasileira é muito importante, porque o Brasil, com os seus povos indígenas, reflete há muito tempo sobre essa intercorrelação dos astros, da natureza e da humanidade.
Angela Detânico nos apresentou o Chant Étoilé e falou de onde partiu a ideia dessa exposição.
É uma exposição que fala da viagem da luz do começo do universo até os dias de hoje, até os nossos campos floridos de primavera. E que faz um pouco esse passeio pelo tempo e pelo espaço, falando um pouquinho também de linguagem, que é um dos nossos temas de predileção. E a nossa ideia era colocar realmente em diálogo diferentes momentos da história da luz e do universo. Então nós temos o Sol, nós temos a Lua, nós temos estrelas e nós temos galáxias muito, muito distantes. A nossa ideia era realmente criar essas diferentes temporalidades.
Rafael Laim nos fala da mensagem que a exposição transmite aos visitantes.
Não, para nós é importante essa ideia de que toda a matéria do universo estava em um ponto no passado unida em um mesmo ponto. Então tudo faz parte de um todo, né? Mesmo que a gente tenha essa experiência da consciência de uma individualidade, que no fundo nós somos todos parte de um sistema que se equilibra, né? Que é interdependente.
Entre as obras exibidas está a monumental instalação Floraison de la Lumière, ou Florescimento da Luz. O trabalho, apresentado no ano passado no Centro Pompidou, em Paris, associa imagens de telescópios a fotografias de campos de flores feitas pelos artistas. Os visitantes também podem conferir a instalação Os Mares da Lua. A instalação é acompanhada de uma trilha sonora composta para uma peça de dança apresentada por Ângela e Rafael em Marselha em 2013. Ângela e Rafael também contaram à RFI que trouxeram duas obras especialmente para a mostra Chant Étoilé.
Meu Sol Léo, que é uma representação do Sol, feita na língua provençal aqui de Marseille, não, realmente foi uma comanda feita para o Frac aqui. E nós temos também o Analema, que é uma obra em texto que se lê em relação aos 365 dias de um ano. Então essas duas são produções novas, as outras produções já vieram realmente da apresentação no Mobur em 2024, no quadro do prêmio Marcel Duchamp.
Ângela e Rafael são de Caxias do Sul e viveram mais de 20 anos na França, antes da recente decisão de retornar ao Brasil. Apesar de naturalizados franceses, para eles, todo o trabalho desenvolvido tem relação com suas raízes.
Para nós tudo se conecta com o Brasil, né? Então tudo vem de lá e acaba lá. Essa, talvez até a história da luz e o sol e esses elementos tão presentes, e a lua. Eu acho que o Brasil, ele se expressa aqui de uma forma clara, universal, porque a gente está falando de elementos que são universais, mas essa sensibilidade brasileira para a natureza que vem aqui de uma outra maneira.
A exposição Chant Étoilé fica em cartaz no Fundo Regional de Arte Contemporânea FRAC Sud, em Marselha, no sul da França, até 15 de novembro.
Confira as informações da RF Brasil também nas nossas redes sociais. Esporte em Foco.
Márcio Arruda. Uma das zagueiras brasileiras mais vitoriosas do futebol feminino, e ainda muito jovem e com uma longa carreira pela frente. Essa é Tarciane. A zagueira do Lyon, de apenas 22 anos, já tem uma coleção de títulos. Revelada pelo Fluminense em 2021, Tarciane ganhou destaque com a camisa do Corinthians. No Clube Paulista, a carioca conquistou 4 campeonatos brasileiros, 1 Libertadores e 3 Supercopas do Brasil. Ela teve uma rápida passagem pelo Houston Dash dos Estados Unidos antes de se mudar para a França, onde foi campeã da Liga no ano passado pelo Lyon. Na seleção, conquistou a última edição da Copa América.
Acho que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho. Toda a comissão, as atletas, abraça totalmente a ideia de jogo, o que a gente tem que fazer, o que a gente pode fazer para poder melhorar até a Copa do Mundo. Eu acho que isso é o mais importante. A gente já passou por um momento especial aqui em Paris, nos Jogos Olímpicos. A gente já entende o que é jogar uma competição de alto nível, como é que é. Foi de 2 em 2 dias para a gente poder, cada jogo, então a gente sabe o quanto é importante fisicamente a gente poder estar bem.
Tarciane vai se apresentar para a seleção brasileira, que faz uma série de 3 amistosos contra países do mesmo continente. O Brasil enfrenta Costa Rica em Alajuela na sexta-feira, 27 de fevereiro, a Venezuela no dia 4 de março e o México no dia 7. Esses 2 últimos jogos serão em território mexicano. A zagueira conversou com a RFI e destacou o trabalho que a equipe brasileira tem feito. Ela afirmou que o foco é a Copa do Mundo de 2027, que será disputada entre junho e julho do ano que vem, no Brasil. Com mais de 25 jogos pela seleção, Tarciane pensa grande.
Mentalmente também é super importante, a gente está trabalhando isso, jogando com grandes seleções para a gente poder se adaptar melhor e chegar muito bem, porque é um grupo novo, né? Tem bastante jovem, então tem menino que vai ser a primeira Copa do Mundo, se eu tiver, vai ser minha primeira Copa do Mundo, já tive experiência nos Jogos Olímpicos e em outras competições com a seleção, e isso é importante, a gente tá pronta, tá bem, pra gente poder conseguir ganhar o mundo, aí a gente vai ganhar o mundo.
Mas a zagueira, que conquistou a medalha de prata na Olimpíada de Paris, nem quer saber de oba-oba no Mundial do ano que vem.
A gente não quer favoritismo agora, porque ainda mais com a Copa do Mundo em casa, a gente quer chegar em silêncio, quietinha, fazendo o nosso, trabalhando, jogando contra as grandes seleções, é isso que a gente quer, porque a gente vai chegar muito preparada no Mundial, tenho certeza. Então, a gente se preparar todos os dias, aprendendo, mostrando mais nossa identidade dentro de campo, trazendo mais o torcedor brasileiro para perto da gente. E isso vai fortalecer a gente cada vez mais e chegar, jogar no Brasil, um jogo em casa, importante, bastante gente, torcida, eu acho que é mais isso.
Mas para continuar a ser lembrada pelo técnico da seleção, Arthur Elias, ela precisa manter o bom desempenho que tem apresentado com a camisa do Lyon. No clube, desde fevereiro do ano passado, Tarciane é titular da zaga do time francês e já marcou 3 gols, todos nessa temporada. Mas se ela já está adaptada à equipe francesa, no dia a dia, Tarciane ainda precisa de mais um tempinho.
Ah, é difícil a adaptação, é outra língua, outro idioma, é totalmente diferente, mas é cada dia aprendendo um pouquinho. Entendo muito mais francês do que eu cheguei aqui. Agora só falta falar um pouco, né? Eu acho que isso é a parte mais complicada, mas a adaptação é todo dia se adaptar com tudo que vive na França, com tudo que eu estou vivendo, e eu acho que é isso, eu acho que é um momento importante de aprendizado.
E como será que ela faz para matar as saudades da família e dos amigos?
Saudade apenas de casa sempre, difícil, é muito longe, né? O Rio de Janeiro, França, é totalmente diferente, a logística, tudo, horário. Mas é isso, eu pude ir para casa agora nas férias, eu aproveitei meus 10 dias de folga. E eu acho que é isso, é a vida de atleta. Eu sabia que ia acontecer isso, são escolhas, né? Na nossa vida a gente tem que tomar. Mas é isso, vamos matando por telefone, por videochamada e tá tudo certo.
Mesmo em outro continente, Tarciane mostrou que não esqueceu os clubes que defendeu. Será que o coração da zagueira ainda é de braba? Apelido dado às jogadoras do Corinthians?
Ah, sempre vai ser. Foi a segunda equipe que, né, que me apresentou para o mundo. Primeiro foi o Fluminense, segunda foi o Corinthians. Eu pude viver profissionalmente lá muita coisa. Eles que puderam me entregar os melhores troféus que eu tenho, eu acho. Eu sempre vou ser uma braba e eu sempre vou estar na torcida, como sempre. O Corinthians está no meu coração por tudo e gratidão sempre.
Depois da sequência de amistosos com a seleção, Tarciane voltará ao Lyon para a disputa do campeonato francês. O clube é o líder invicto da competição, com 14 pontos de vantagem sobre o Nantes, que hoje está na vice-liderança.
Rádio França Internacional transmite seu programa diariamente, inclusive nos finais de semana, às 6:30 da manhã, no inverno ou no verão. Para ouvir jornais e acessar artigos, reportagens e vídeos, visite nosso site rfibrasil.com.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Roger, j'ai 16 ans, je suis iranienne. Je me pose des questions sur la vie des chauffeurs de taxi, comment ils deviennent taxi, comment ils choisissent le trajet.
Estou com a Roja, uma estudante iraniana. Estamos no táxi do Marc Rouquier e vamos à Place de l'Étoile.
Donc là, on va utiliser un couloir de bus auquel j'ai accès. Alors, il faut savoir que les couloirs de bus sont réservés en priorité aux bus, mais quand il y a des embouteillages, c'est évident qu'on gagne du temps. Ça dépend des couloirs.
Estamos atravessando a Place de la Bastille e, em seguida, para evitar o engarrafamento, pegamos o corredor reservado aos ônibus.
Est-ce que les types de clients changent au niveau de journée, par exemple?
Non, c'est assez mélangé, en fait. Ça peut être des touristes, ça peut être effectivement la clientèle d'affaires. C'est-à-dire que le chauffeur de taxi, il doit avoir aussi une qualité importante, c'est beaucoup de psychologie. Parce que les gens sont stressés par leur activité professionnelle ou dans leur vie. Et puis, il y a les conditions de circulation qui stressent dans notre vie de taxi.
Um motorista de táxi deve ter também um pouco de psicologia. Entre os clientes estressados e os engarrafamentos parisienses, tem que se manter o sangue frio.
Voilà, nous sommes passés rive gauche, nous étions rive droite, puisque on parle de rive droite par rapport à la source de la Seine.
Roja aproveita a paisagem. Acabamos de atravessar o Rio Sena. Passamos da Rive Droite ao norte do Sena, à Rive Gauche ao sul do Sena.
Là, c'est Notre-Dame, non?
À droite, c'est Notre-Dame de Paris. Alors, oui. Notre-Dame de Paris, c'est la cathédrale de Paris. Mais il faut savoir que c'est aussi le point zéro de toutes les distances qui partent de Paris pour aller en province, voire à l'étranger.
Oui.
Isso mesmo, Roger. Essa é a cathédrale de Notre-Dame. Você sabia que todas as distâncias para sair ou chegar em Paris são calculadas a partir do átrio da Notre-Dame?
E, du coup, vous préférez travailler le soir ou...
J'ai choisi cet horaire d'après-midi et d'une partie de la nuit parce que je ne suis pas un oiseau de nuit, donc je pars de la maison à 13h et je rentre vers 2h30, voire 3h.
Nosso motorista trabalha 12 horas por dia, 6 dias na semana.
Alors, c'est difficile quand même être taxi.
Voilà, j'ai choisi et quand on aime, on ne compte pas.
Marc Rouquier diz que é melhor fazer seu trabalho com dedicação. Quand on aime, on ne compte pas.
Là à droite, vous avez le pont neuf.
Ah oui.
Et là, c'est le pont des arts?
Tout à fait. Il semblerait que ce soit le pont des amoureux, d'ailleurs. Puisqu'on y laisse des cadenas.
Ah oui.
Ça laisserait entendre que l'amour est une prison.
Estamos passando em frente à Ponte das Artes, que é também chamada Le Pont des Amoureux, porque os casais prendem cadeados em suas grades para selar o amor.
Et à droite, vous avez le Louvre.
Ah oui, c'est le Louvre.
Voilà, donc nous repassons sur rive droite.
Voltamos à margem direita, ao lado do Museu do Louvre.
Et c'est vrai que les clients provinciaux étrangers sont sensibles à des petites anecdotes comme ça, de l'histoire de Paris, de...
Oui, parce que c'est intéressant.
Moi, je considère qu'en tant que chauffeur de taxi, je suis un ambassadeur. Je pense que des fois, mes collègues peuvent parfois l'oublier. La première image qu'un client étranger, il a de Paris, c'est le chauffeur de taxi qui va prendre à l'aéroport pour l'emmener à son hôtel.
Oui,
eh oui. Donc c'est important que la première idée soit la meilleure.
Marc Rouquier se considère comme un vrai ambassadeur de Paris. Ele diz que é importante deixar uma boa imagem aos turistas que ele vai buscar no aeroporto.
Voilà, et nous allons remonter tel notre président des Champs-Élysées.
Agora vamos subir, nous allons remonter à Avenida Champs-Élysées. Os franceses a chamam la plus belle avenue du monde.
Et donc voilà la plus belle avenue du monde, l'avenue des Champs-Élysées. En fait, il faut savoir que la place de l'Étoile, il y a très longtemps, c'était des champs de patates. Et en fait, toutes les avenues descendent de la place de l'Étoile.
E aqui estamos na Place de l'Étoile. Você sabia que antigamente essa praça era uma plantação de batatas, un champ de patate? As avenidas em volta da Place de l'Étoile simbolizam as pontas de uma estrela.
Voilà. Merci. Nous voilà à la Place de l'Étoile, Charles de Gaulle.
Bon, ça fait combien?
Eh bien, écoutez, le compteur fait 28,80 € et le commentaire est compris dans la course.
Est-ce qu'on peut avoir le fiche de...
Bien sûr.
Merci, c'est gentil.
São 28,80 €. No entanto, percorremos a metade de Paris. Não é tão caro assim.
E donc sur la fiche, vous aurez plein de renseignements, vous aurez notamment les différents tarifs.
Bom, vamos arredondar para 30 euros para deixar un pourboire.
J'espère que vous aurez en tout cas une bonne opinion des chauffeurs de taxi parisiens.
Oui, bien sûr.
Merci monsieur.
Merci.
Alors, Roja, est-ce que ça t'a plu, cette balade?
Oui, oui, c'était trop bien, merci à vous.
Bon, maintenant que tu as le numéro de Marc Roquet, si jamais tu as besoin d'un taxi dans Paris, tu peux l'appeler?
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Agora, a Roja tem o número de telefone do Marc Roquet, mas um táxi ainda é um pouco caro para ela. Nas noites em que ela sai em Paris, ela deveria dividir um táxi com suas amigas ou dormir na casa de uma delas.
Au revoir.
À bientôt, Roger.
À bientôt.
Descubra o site de aprendizado da RFI, a nova biblioteca virtual que permite aprender tudo sobre história, ciências, saúde e muitos outros assuntos. Confira as reportagens e os cursos de francês por temas para aprender ou ensinar francês, aprofundar seus conhecimentos e entre para a comunidade no SAVO. irs.rfi.fr/br RFI Savoir, as chaves para compreender o mundo em francês.
Giro Internacional. Patrícia Moribe.
Paris, 22 de fevereiro de 2026. Essas são as principais notícias deste domingo. Milhares de simpatizantes da direita radical tomaram as ruas de Lyon, no centro-leste da França, neste sábado. O ato foi em homenagem a Quentin de Ronca, militante de 23 anos espancado até a morte por membros da ultra-esquerda. Segundo as autoridades, cerca de 3.200 manifestantes participaram da marcha, mas o tom de luto rapidamente deu lugar a slogans políticos agressivos. O grupo acusou o partido de esquerda, França Insubmissa, de cumplicidade no crime, apontando que dois dos suspeitos detidos são colaboradores de um deputado da legislação. Agenda. Pelo menos duas pessoas foram flagradas fazendo saudações nazistas durante o percurso. Houve registros de contra-protestos de grupos antifascistas, mas a marcha se dispersou sem confrontos físicos diretos, sob forte vigilância policial. A Somalilândia está intensificando sua estratégia para obter reconhecimento internacional com uma proposta enviada aos Estados Unidos com oferta de suas riquezas minerais, após Israel ter se tornado, no final de 2025, o primeiro país a reconhecer a independência da região separada da Somália desde 1991. A Somalilândia agora oferece a Washington exclusividade na exploração de minerais estratégicos. A oferta inclui ainda a instalação de bases militares americanas no território. A localização é altamente estratégica. A Somalilândia fica na entrada do Estreito de Bab el-Mandeb, uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo, conectando o Mar Vermelho ao Oceano Índico. Enquanto a Somália protesta contra a perda de controle do território, a Somalilândia prepara a assinatura de uma parceria estratégica com Israel, consolidando seu papel. Novo papel no tabuleiro geopolítico global. A Rússia atingiu a Ucrânia com um ataque massivo de dezenas de drones de combate, mísseis balísticos e de cruzeiro na madrugada deste domingo. O alvo principal da ofensiva foi a infraestrutura energética do país, com explosões registradas na capital Kiev, no porto de Odessa e em regiões centrais. Relatos oficiais confirmam ao menos um morto e cinco feridos até o momento.